Os direitos do velho povo são as chances que a vida dá. Dele ser um João de Barro e cantar feito um sabiá. De ser livre com seu trabalho, ser capaz de se sustentar e de par com a felicidade ter motivos para procriar. Engraxates, boias frias, feirantes e operários, trombadinhas, garis e margaridas, lavradores, professoras, mendigos e serventes, lavadeiras e os desempregados. Os direitos do velho povo são as chances que a vida dá. Dele ser um João de Barro e cantar feito um sabiá. De ser livre com seu trabalho, ser capaz de se sustentar e de par com a felicidade ter motivos para procriar.
Eu caminho.
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 Meu caro B. Santana, querido amigo, irmão e tanta coisa boa que você é e que temos juntos. Eu quero resgatar um episódio aí do podcast em que você conversou com a Zezé, nossa amiga, que mencionou a outra querida, que ela chamou de bruxa, Ana Paula, perguntando sobre o que tem lá fora. E depois você conversou com um jornalista, o grande William Correia. Juntando essas duas peças que eu considero provocações, eu vou adiantar, acrescentar outras duas e aí vamos ver como você nos ajuda a refletir. A primeira questão é que com essa pandemia, algumas pessoas começaram a dizer que havia alguns lados bons e crer que eles existam mesmo. Um deles seria o fato de que a gente estaria obrigado a olhar para dentro, né? Dentro de casa, ter uma coisa mais da vivência interior e que isso pudesse nos levar a uma reflexão do ponto de vista da sociedade, quiçá da humanidade, para uma esperança de um tempo melhor quando essa loucura passar. A esse respeito de reduzir a velocidade, se aproximar da gente mesmo, eu resgato uma fala maravilhosa que já te contei muitas vezes e conto com um tanto de gente, e vou falar aqui porque nossos ouvintes no podcast podem não conhecer. O diretor de cinema alemão Wim Wenders fez um filme com o italiano Michelangelo Antonioni, que veio a ser o último dele, já estava na cadeira de roda, não sei o quê. Fizeram um filme juntos chamado Além das Nuvens, que eu recomendo, procurem. Nesse filme, uma pessoa conta a outra pessoa uma anedota, que é o seguinte. Muitos e muitos anos atrás, na época do descobrimento, no México, um grupo de cientistas e exploradores tinha contratado guias e nativos para carregar as coisas deles que buscavam possivelmente algo como o El Dorado. Depois de dias e dias de longas e intermináveis caminhadas, num determinado ponto, esses que carregavam as coisas simplesmente pararam. Se descarregaram dos pesos, assentaram e ficaram em silêncio. Tão subitamente quanto eles tinham parado, após longa espera, eles se recompuseram com as coisas e continuaram a caminhar. E o chefe dos exploradores, não satisfeito, preocupado com a possibilidade de um novo motim, quiçá pudesse aquilo ser um motim, acabou forçando o chefe dos carregadores, perguntando para ele o que aconteceu, até que por fim ele falou assim, agora eu já posso te explicar sim. O que aconteceu foi que nós corremos muito para chegar até ali e precisávamos parar para esperar as nossas almas chegarem. Essa historinha, que é poderosa, é muito, muito, muito forte, me resgata para esse tempo de agora a uma reflexão que é o seguinte, nós paramos sim, mas temos sido pressionados, eu acho que a palavra é essa, profundamente pressionados por uma avalanche de conteúdos, de informações, de tudo quanto é tipo, inclusive das famosas fake news, mas, na verdade, de repente a gente se encontra só não necessariamente solitário, né, com família, convivendo, falando com as pessoas, usando a tecnologia e tal, e isso não se traduz em algum tipo de paz, porque, no mínimo, nós estamos sendo invadidos, por isso que eu estou chamando de uma pressão da informação. E aí, concluindo esse meu longo raciocínio, eu resgato a fala de um outro jornalista, que eu também considero top, chamado Paulo Nassar, que é diretor da Aberge, que falou um dia, e nunca esqueci, uma frase chocante. Isso deve ter uns 12 anos que eu ouvi falar ele, e ela simplesmente continua valendo, e talvez mais ainda do que quando ele disse. A frase é o seguinte: as pessoas estão obesas de informação e famintas de significado. Meu caro B, o que a gente faz com isso, bicho? Conta pra nós, vamos ralar essa longa fala aqui e ver o que rola. Faz contato, saudade você. Beijo pra você, pra suas mulheres.
Eu caminho.
Querido Nelson, suas quatro provocações me inspiram. Separo-as em dois tópicos. O primeiro, unindo as duas perguntas. O que tem lá fora? E somos produtos do meio? Se lá fora é o meio, aqui dentro é a borda. Não há como esquecer que mineiro come pelas beiradas. Da borda posso ver o meio, o centro, o olho do furacão. Da borda é possível a tangente. Na borda, a força centrífuga nos parece maior que a força centrípeta. Como escapar? Eu me lembro bem de um comercial do Itaú, onde um transeunte ajuda dois colocadores da placa do banco a colocarem a placa no prumo. Quem segura a placa ou quem segura o quadro na parede não tem exatamente a noção se a placa ou o quadro está no prumo. Quem está olhando de fora, afastado do olho da questão ou do furacão, vê de fora, vê da borda. E tem uma noção melhor da noção de quem segura a placa, de quem segura o quadro. Este exemplo, acredito, ilustra bem a primeira parte da questão, da sua provocação, e é a alegoria própria sobre o que estamos vivendo. Da borda, aqui de dentro, temos condições de olhar o olho do furacão, o meio, o lá fora, e termos uma noção boa sobre os princípios de equilíbrio, de prumo desse meio. Será, amigo Nelson, que nosso meio estava no prumo? Para Sêneca, é parte da cura o desejo de ser curado. Onde está o nosso desejo? No prumo? Em realizar a força centrípeta e voltar para o meio? Em aceitar a força centrífuga e fugir pela tangente? Você pode interpretar o meu movimento de saída do Brasil e busca por viver no caminho como fuga pela tangente. Para mim, é quando ou onde a fuga é justamente em direção ao encontro. Fugir para buscar o encontro com o prumo. Onde esse caminho vai dar? Não importa. Importa que cada passo contém todo o caminho, toda a partida e toda a chegada. Há quem esteja lendo muito durante o confinamento. Eu já falei aqui sobre nosso amigo que eu apresentei há alguns anos, Musashi, o maior samurai de todos os tempos. Depois de uma batalha, um monge o encerrou em uma torre por 3 longos anos. Trancafiado, decidiu olhar em volta e percebeu-se dentro de uma biblioteca. Durante os 3 anos, leu todos os livros que lá havia. Saiu iluminado. Quais os livros leremos na torre onde nos encontramos? Talvez esteja na hora de juntar as outras duas provocações que coloquei em uma só. Os índios que pararam para que suas almas chegassem, história de Além das Nuvens, e o pensamento de Paulo Nassar. As pessoas estão obesas de informação e famintas de significado. Quero fazer um adendo a essa junção. Quando você diz que estamos sendo invadidos por avalanches de conteúdo e informações, desconfio. Teoricamente, me parece que não estamos sendo bombardeados por informações, mas por dados. Pode até ser por conteúdo, que não quer dizer que seja conteúdo de qualidade. Conteúdo pode ser de qualidade ou de quantidade, ok. Mas informação é diferente de dado, teoricamente. Informações são dados processados. Então, acredito que estejamos recebendo, sim, muitos dados, mas peneirando pouca informação. Pode ser muito conteúdo em quantidade, mas pouco conteúdo em qualidade. Informação e não dados e conteúdo de qualidade talvez ainda estejam sendo produzidos pós-hecatombe social. Minha sugestão? Argila. Talvez você não tenha ouvido bem, eu vou repetir. Minha sugestão? Argila. Outro dia, provoquei um amigo que tem 3 filhos, um de 2, um de 7 e outra de 9. Eu disse, quem sabe você não faz um exercício com as crianças? Aproveita o confinamento, desliga o celular seu e das crianças, desliga a TV e vai pintar com elas, no chão. Eu não tenho TV, você sabe. Minha criança mais velha mora com a mãe em Recife e a mais nova tem quase 6 meses apenas. Assim, o exercício é meu mesmo, de sentar no chão e encontrar com a criança que existe dentro de mim. Ler é bom no confinamento, mas depende do que eu for ler. Às vezes, estamos nos entupindo de tantos dados, processados ou não, que ficamos sem espaço para brotar algo novo. Por isso, a sugestão, argila. Argila é barro, é primitivo, é o toque, a sutileza, a água, a terra. Deixemos o fogo para mais tarde, moldemo-nos. Vamos fingir que o nosso universo entrou em colapso e que somos Deus a moldar Adão. Sente-se no paraíso. Você já parou para pensar que eu está no meio de Deus? Há quanto tempo você não amassa o barro com as mãos? Que pacto é esse que pode surgir com o eu primitivo? Você fará um vaso? Um pote? Um homem? Um animal? Quando estiver amassando barro, o que na verdade moldará? O que estará sendo amassado? O que se transforma? Habituamo-nos a olhar, ao ver, e fomos relapsos com os outros sentidos. Encontre o toque e descubra o que seu toque tem a dizer a você. Talvez você será saciado como quer nascer ao experimentar um significado perdido que está aí dentro, precisando urgentemente e primitivamente ser carinhosamente retomado. Ainda um comentário sobre isso. É possível sentar e aguardar a alma. É também possível ajudá-la a aportar. As escolhas primitivas têm a força do tempo, o poder do rito, a grandeza da ancestralidade. Como bem disse a música de Renato Teixeira, que evoquei no princípio do episódio, os direitos do velho povo são as chances que a vida dá dele ser um João de barro e cantar feito um sabiá. Quando formos João de barro e cantarmos como sabiás, a cura estará em nós mesmos. Seremos argila moldável que aguarda o carinho das mãos. Compre 3 quilos de argila, de verdade. A minha já está aqui em casa.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
O cântico da terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore e veio a fonte. Vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar, a mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas, sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo, dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos e donos de sítio felizes seremos. Cora Coralina.